Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, pessoal! Tá todo mundo aí? Chegue mais perto do seu rádio que nossa prosa de toda semana está começando. Chega aí, Selma!
Já tô aqui, William. Olá, você que está em casa nos acompanhando, você que está no campo. Vamos chegando junto que a prosa de hoje traz um tema inovador.
É, o assunto de hoje interessa para quem roça e também para quem cria seus bois, suas vaquinhas. Então, amigo produtor, conta pra gente. Você cuida todos os dias da sua roça, não é verdade?
Com certeza, William. Ele vai lá de manhã, olha se as plantas estão crescendo, arranca as plantas daninhas, vê se tem algum bicho. Mas e do seu pasto, produtor? Você cuida também?
Eita, Selma, isso a gente sabe que é mais difícil, né? Poucos produtores acham que tem que cuidar do pasto. Mas veja só, se o pasto não recebe adubo e outros cuidados, como uma lavoura, ele vai ter um baixo rendimento.
É verdade. Aí os animais vão engordar pouquinho e demorar muito para chegar ao ponto certo de abate. É prejuízo na certa, William. Mas por que os produtores não cuidam da pastagem?
Ih, Selma, isso não é de agora não. Quem vai contar essa história pra gente é a pesquisadora da Embrapa Cerrado, Giovana Maciel. Mas eu já sei que essa prática, ó, vem de muito tempo.
Tem-se o fator tradicional que foi herdado da época em que o preço da terra era baixo e o desmatamento era incentivado. Então era mais fácil pro pecuarista abrir uma nova área do que tornar aquela mais produtiva. E também, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias que temos hoje. Não era tão fácil, a gente não tinha tanto estudo. Então, já veio de um modo de tocar a fazenda desse jeito. Além dessa tradição, a gente sempre teve uma relação de troca desfavorável. O que é essa relação de troca? O preço da arroba do boi e o preço dos insumos mais os custos operacionais. Um não pagava o outro, né? Então, assim, a capacidade de investimento do pecuarista era baixa. Então, além desses fatores, temos um outro a ser considerado, que é o perfil dos pecuaristas. Estamos falando de um fazendeiro que, em muitos casos, não se profissionalizou e tem muito medo ou dificuldade de adotar novas tecnologias.
Eu não te falei, Selma? Essa história, ó, vem de longa data.
Tem razão, William. Mas não precisa mais ser assim, né? Agora temos muitas tecnologias, tanto para a agricultura como para a pecuária.
Com certeza. Então vamos conversar mais com a pesquisadora Giovana para entender esse problema das pastagens. Quem está com ela é a jornalista da Embrapa Cerrado, Juliana Miura.
Um dedo de prosa.
Giovana, o que acontece com o pasto quando o produtor não cuida dele?
Supondo que a pastagem tenha sido bem estabelecida em solos corrigidos, a espécie de capim escolhida foi adequada e a semente usada foi de alta qualidade, ok? Se não houver os cuidados para manutenção da produção do pasto, como manejo correto da pastagem, respeitando as alturas de manejo, períodos adequados para a rebrota do capim e a reposição de nutrientes conforme a demanda do solo e do capim, vai se iniciar o processo de degradação do pasto, com a diminuição da produção de massa verde e massa seca, né? E, consequentemente, a diminuição da produção animal.
E como é possível saber quando a pastagem está degradada? É fácil descobrir?
Alguns sinais de degradação das pastagens são de difícil percepção, como os índices zootécnicos, por exemplo, o baixo ganho de peso diário dos animais e poelária, as baixas taxas de desfrute, baixo rendimento de carcaça. Mas nós temos sinais muito visíveis e fáceis de perceber, como a presença de plantas invasoras, cupinzeiros e solo exposto. Isso é um sinal bem claro e evidente de pastos que estão degradados.
O produtor com certeza vai ter prejuízo se sua pastagem ficar degradada. Quais são as perdas que ele pode ter?
Em pastagens degradadas, a produtividade, que é quilos de carne ou de leite por hectare, diminui muito e, consequentemente, a relação custo-benefício. Além do fator econômico, temos também problemas ambientais, como a ocorrência de erosão, lixiviação de nutrientes, baixa taxa de infiltração de água no solo, né? Porque se a gente não tem aquela camada de capim para amortecer a água que cai e essa água infiltrar pelo solo, essa água vai escorrer, vai levar solo, vai causar erosão e ainda vai assorear um ribeirão que tenha na propriedade, né? Então, isso também faz aumentar a emissão de gás de efeito estufa por quilo de produto produzido, né? Porque a gente fica ineficiente na produção.
Nossa, um problemão, hein? Com um rebanho com pouco rendimento, no final, o produtor vai ter pouca carne ou leite para vender.
Isso, sem falar no meio ambiente. O pasto degradado causa erosão e perda de nutrientes do solo, assoreamento de rios, além de aumentar a emissão de gases de efeito estufa do setor pecuário de uma forma geral.
É, a situação é muito grave, principalmente quando pensamos que mais de 60% das pastagens brasileiras estão com algum nível de degradação. Sem os cuidados necessários, essas áreas vão se tornando cada vez mais improdutivas.
Essa situação tem que mudar. Se você, produtor, cuidar bem do seu pasto, do jeitinho que já cuida da sua lavoura, você não vai se arrepender. Os resultados vão ser bons para você também.
Muito bem. Então vamos chamar de volta a pesquisadora da Embrapa Cerrados, a Giovana Maciel, para mais um Dedinho de Prosa.
Quais as tecnologias que os criadores de gado podem usar para ajudar a manter seu pasto produtivo?
Em primeiro lugar, o produtor tem que manter a qualidade do solo, que é onde tudo começa. Depois, deve-se escolher bem o capim, aquele adequado às condições climáticas da região. Outro ponto importante, tem que ser um capim adequado ao nível tecnológico daquele produtor, né? Nós temos capins que exigem muita atenção na hora do manejo, como, por exemplo, os pânicos, né? Eles crescem demais, crescem rápido no período chuvoso. Então, o produtor tem que andar bem rápido ali com os animais, fazer um pastejo de lotação rotacionada bem intensivo. E nós temos capins também com crescimento mais lento, que pode ter um manejo mais tranquilo. Então, nós temos materiais para todos os níveis tecnológicos. Outro ponto importante é a meta de produção a ser atingida. O que esse produtor quer produzir? Ele quer alto ganho de peso? Ele quer alta taxa de lotação? Nós temos diferentes materiais para essas duas situações, por exemplo. A divisão correta dos piquetes também para maximizar o pastejo ela é essencial. Outro ponto é a reposição de nutrientes no solo ao longo do tempo, né? Para o pasto se manter produtivo ao longo do tempo. Outro ponto importante é a escolha de animais de bom potencial genético. A gente não pode esquecer disso, pois não adianta a gente investir em tudo isso e colocar animais que não respondem, né, em produção. E vice-versa, da mesma forma, não adianta a gente ter animais com alto potencial e se a gente não tem um alimento adequado para que ele expresse todo esse potencial genético dele.
Bom, agora a gente já sabe, seu pasto é uma lavoura e precisa receber todos os cuidados para se manter produtivo por muito tempo. Assim, o resultado vai ser uma maior produção de carne ou de leite.
Então vamos recapitular. Para cuidar do pasto, o produtor tem que escolher o melhor capim para a sua propriedade, fazer direitinho a divisão dos piquetes, colocar e tirar o gado para pastejar na hora certa e adubar o solo para ele continuar produtivo. E por último, escolher os animais mais adequados para as condições desse pasto.
Muito bem, William, aprendeu direitinho. Mas você sabe que esse negócio de cuidar das pastagens tem um monte de etapas, né?
Com certeza, Selma. E é por isso que a pesquisadora Giovana Maciel agora vem trazer dicas bem importantes para quem vai começar a formar o pasto.
Pitacos da Hora.
Bom, o produtor já cuidou do solo e escolheu o capim correto. Agora é hora de cuidar bem do manejo. E o manejo engloba tudo, tanto o manejo do pastejo quanto da manutenção da qualidade do solo. Então ele deve ser específico para cada capim, pois cada material exige um manejo diferente, né, em situações diferentes. O capim ele cresce e ele é removido pelo pastejo, ok? Quando isso ocorre, os nutrientes do solo que foram para o capim vão parar na boca do boi, certo? No fim, vai parar no nosso alimento, seja na carne ou no leite. Então, o que eu quero que vocês saibam? É que ocorre a extração de nutrientes do solo e que a reposição desses nutrientes é crucial para manter a produtividade em alta.
Giovana, e qual a mensagem final que você deixa para os ouvintes que acompanharam a nossa conversa de hoje?
Nós trabalhamos muito na pesquisa e na transferência do nosso conhecimento para que chegue até vocês. Nós sabemos as dificuldades financeiras que vocês enfrentam e saibam que até aí tentamos ajudá-los, conversando com os bancos para criarem linhas de crédito atrativas para as nossas pastagens. Mas eu gostaria que vocês enxergassem as pastagens como lavouras, que precisam de cuidados e que quanto mais o cuidado, maior o zelo, maior a produtividade, maior a produção de quilos de carne ou de leite por hectare. E se essa produtividade aumenta, maior a rentabilidade, maior a renda e, com certeza, maior a lucratividade. Então, assim, teremos uma, um processo em cadeia que vai melhorar a parte produtiva e, por fim, a renda do produtor. Sem falar na questão ambiental, né? Pastagens mais produtivas, elas melhoram a qualidade ambiental daquela paisagem onde que ela está inserida.
Obrigada pela participação, Giovana Maciel, pesquisadora da Embrapa Cerrados. Olha, informações sem dúvida valiosíssimas pra gente.
Ouviu aí, né, amigo produtor? Não pode descuidar do pasto, não. Além do ganho financeiro, você vai ajudar a melhorar a sustentabilidade da produção agropecuária do país. Mais produtividade com menor impacto ambiental.
E sabe, William, que tem gente que faz tudo direitinho? Pois é, tem sim. Que tal a gente ouvir a experiência de quem já cuida do seu pasto como ele merece?
Ah, tá. Vamos lá, vamos ouvir.
Fala, produtor.
Guilherme Maciel Milhomem é engenheiro agrônomo e presta consultoria na propriedade de sua família, que fica em Paraíso do Tocantins. Na fazenda Boa Esperança, eles criam gado de corte nas fases de cria, recria e engorda. E a outra parte das terras foi arrendada para plantio de soja.
Guilherme, conta para os ouvintes do Prosa Rural como você escolhe o melhor capim para o seu rebanho.
Como a nossa fazenda é de ciclo completo, então, para o início das chuvas, nós precisamos ter um tipo de pastagem que contemple a rápida rebrota, como nós temos lá, no caso do Pânico Máximo Usuri, temos o Tamani, temos Mombaça, até o Andropogo. Então, a gente acaba tendo aí saídas para esse início mais crítico do ano. Aí, com relação a essas variedades de capim que nós temos introduzindo ultimamente, que é principalmente Usuri e Tamani, eles têm entrado no sistema produtivo da fazenda em função da sua rápida resposta. Eles têm proporcionado uma capacidade de apacentamento realmente muito interessante, onde acaba que a gente consegue viabilizar que outras áreas estejam vedadas e preparadas para a época mais seca do ano. Esses cuidados com a pastagem, eles têm surtido alguns efeitos aqui positivos em nossa propriedade. Por exemplo, antes da gente arrendar parte da fazenda para lavoura, a gente tinha uma quantidade de rebanho. E hoje, alguns anos depois desse processo de ter sido iniciado, hoje nós conseguimos apacentar a mesma quantidade de rebanho hoje que nós tínhamos antes de arrendar parte da fazenda para lavoura. Ou seja, mesmo a gente perdendo uma área de pastagem aí durante o ano, a gente ganhou em termos de produtividade a ponto de conseguir apacentar mais rebanhos, mais animais.
Um bom exemplo esse da fazenda Boa Esperança, né? Valeu, Guilherme, por participar do Prosa Rural. E nosso obrigado também à jornalista Juliana Miura.
Muito legal. Então, fica a dica, hein? Cuide do seu pasto como se ele fosse uma lavoura. Os resultados vão te surpreender. E se você quiser mais informações, é só ligar para a Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, no Distrito Federal.
Anote aí, o DDD é 61. O telefone é 3388-9933. DDD, gente, 61, telefone 3388-9933.
Se preferir, pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, na página da Embrapa na internet. Anote aí o endereço, www.embrapa.br. No final da página, você encontra o link para enviar sua mensagem para o nosso SAC.
Você também pode falar com a equipe do Prosa Rural. Que tal nos enviar uma sugestão, dúvida ou comentário? Anote o número do WhatsApp, 619-9835-7632. E não se esqueça de mandar o seu nome e a cidade onde você mora.
E com isso, nós já vamos. Mas já sabe, né? Daqui a pouco estamos de volta com mais um Prosa Rural especial para você. Até já!
Tchau, pessoal! Até a próxima!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Juliana Miura. Edição Jorge Macau. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Nino Falcão. Conteúdo Embrapa Cerrados.